Começa agora o Top 10.
Top 10.
Top 10.
Todas as semanas com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Curiosidades.
Com Tato Tacan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Top 10! Eu sou o Tato Tarkan e aqui do meu lado, o hipster, Professor Mauri!
Cavalaria! É um prazer estar aqui contigo, seu Tato Tarkan! É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte! Seja bem-vindo ao Top 10, esse programa onde te alimenta de informação!
E eu quero deixar claro aqui que o Professor Mauri já teve um Gok Samurai. É verdade.
Me procure nas minhas redes sociais que eu te mando foto.
Professor Mauri, eu quero lembrar todo mundo nossa campanha. Se você ouviu um podcast e gostou, seja ele da rede que ou não, não importa. Compartilhe e ajude a podosfera a crescer.
Sabe uma coisa, Tato, que é modinha e nunca vai cair no esquecimento?
O podcast?
Podcast. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus.
É verdade, o podcast tá na modinha agora.
É, tá na modinha, né? Mas podcast existe desde...
2004. Quatro lá fora, cinco, seis no Brasil.
É, isso aí, pô. Pelo amor de Deus. É. Agora sim que ganhou esse boom, mas podcast tá aí. Ele veio pra ficar.
Ah, garoto. Olha, vamos começar então o Top 10. Vamos falar de comida. Porque uma das melhores coisas da vida é comer, né?
É. E digo mais, é uma das três melhores coisas da vida.
Que piada horrível.
Que é uma das três melhores coisas da vida.
É verdade, é verdade. E como não pode ser, às vezes a gente é levado por grandes modas de prato ou alimentos que dominam os restaurantes, produções locais, até que o próximo grande frisson gastronômico apareça e aí a gente começa tudo de novo.
E lá vamos nós, né?
E é por isso que nesse Top 10 a gente classificou as maiores modinhas das comidinhas dos últimos tempos.
Cara, é impressionante, né? É impressionante como a humanidade gosta disso. É impressionante como cidade grande gosta disso, né?
É. E depois a cidade do interior também abraça essas causas.
E aí depois começa a chegar nos outros lugares.
E eu quero deixar claro, tá, que não é porque tá aqui, é que é ruim ou é bom. Sem julgamento de valores. Quer dizer, a gente vai colocar valores na parada. Mas não, a gente não tá falando porque é modinha é bom ou é ruim. Tem comida de modinha que eu gosto.
Tem comida de modinha que eu torço pra nunca sair de modinha.
Exatamente. Tem comida de modinha, Professor Mauri, que eu sofro até hoje que acabou a modinha.
É, isso mesmo, cara, isso mesmo. Não vejo a hora de retornar à moda da pizza cone.
Essa acho que nunca foi uma moda. Mas tudo bem, vamos lá. A classificação desse Top 10 foi feita com base no quanto a modinha pegou e fez barulho mesmo enquanto durou, mano.
É, isso aí, o bagulho, velho, tava lá, firme e forte. Então, faça sua lista que começou Top 10. Na décima colocação, abrindo o Top 10, senhoras e senhores... A pasta americana!
Verdade, Mauri. Eu acho que vale como comida de modinha, porque é contrário, por exemplo, do sushi. O sushi veio pra ficar. Teve o boom do sushi, beleza, mas o sushi ficou.
É, em São Paulo hoje, por exemplo, tem mais restaurante de sushi do que pizzaria.
Exatamente, pra você ver.
O negócio realmente veio pra ficar.
Veio pra ficar, Mauri.
Mas estou falando aqui, senhoras e senhores, da pasta americana. Se você quer um bolo de verdade, tem que ter pasta americana.
Nossa. Eu não sou tão fã de pasta americana.
Não, eu nunca fui, cara. Um negócio sem graça. Pra quem não sabe, a pasta americana é aquele negócio da cobertura que é uma massa de açúcar, só que colorida e maleável, que meu, é horrível.
É Sr. Mauri, é tipo a massinha... Massinha que a gente brincava na escola?
É isso aí, massinha de modelar.
A tóxica que você podia comer, né? É, você podia comer, é a tóxica.
Não, você não deve comer. Tudo você pode comer, tá?
Não, algumas coisas só uma vez.
É, algumas coisas só uma vez.
A massinha você pode comer à vontade, porque ela é a tóxica. A vontade
eles colocaram, eles colocaram açúcar e passou. Essa é a pasta americana, gente. Sério mesmo. Tem um limite pra isso. Outro dia eu comi um bolo maravilhoso, maravilhoso, que tinha pasta americana, tinha um glacê especial.
Nossa.
E o senhor Maurício.
Devia ser horrível.
Eu fiquei. Não, o bolo tava espetacular.
Quando você tirou o glacê e a pasta americana?
Não, o bolo tava espetacular como um todo, senhor Maurício. Eu fiquei defecando colorido durante 2 semanas. Eu parecia um unicórnio.
Ai, meu Deus do céu. Cara, eu comi beterraba? Não. Pasta americana. É muito louco, né? Porque a pasta americana, justamente por ela ser maleável, ela proporciona que fosse possível fazer diversos tipos de decoração.
Que ela é feita pra você esculpir, né?
É, basicamente. Tanto que começou a surgir diversos reality shows de bolo, né?
Agora...
Graças a essa pasta americana.
Tem agora um novo do Netflix que é... O que é um bolo? Que aí você olha lá, eu não sei, não lembro o nome do reality show. Mas é aquela parada de qual é a bolsa e qual que é o bolo. Entendeu?
É isso. E rolou muito de vídeos na internet, né? Graças a esses bolos de pasta americana. A galera vai lá cortando todo tipo de objeto. Aquelas coisas muito loucas. A questão é que esse negócio é extremamente doce. Ele é feito de açúcar. Saudável é menos 2, né?
Não.
Na régua de saudável, ele é menos 2. Então, eu não sei pra você que está aí do outro lado, mas pra mim, pasta americana já deu o que tinha que dar.
E se você não é celíaco, vai na massinha de modelar que...
Nossa senhora.
Que água e farinha.
Não, pelo menos outra doce, né?
Mas é água, sal e farinha que é aquela massa de... Massinha.
Não, a pasta americana pelo menos...
Tem açúcar. Não, mas você sabe qual a composição? São 6 colheres de sopa de água pra 1 quilo de açúcar.
É isso aí, cara.
Muito açúcar, mano.
É puro açúcar.
É puro açúcar, não dá. Creme de papaia com cassis.
Cara, era impressionante. Nossa. Que, sei lá pelos anos 90, anos 2000, qualquer restaurante tinha creme de papaia com cassis, né?
Nossa, cara,
licor de cassis.
Nossa, como eu... Cara, eu não gosto de mamão. Assim, pra falar que eu não gosto de mamão, isso é... Eu tô reduzindo a situação. Eu odeio mamão.
Baby, o que tem a ver mamão com isso?
É porque é um creme de papaia!
E papaia é o quê?
Mamão. Cara, eu odeio, porque o creme de papaya, pra mim, tem cheiro de churume.
É, tem cheiro de churume, meu amor.
Sabe
o que é churume? É aquela aguinha do lixo. Sabe quando o lixo solta uma água? Aquela aguinha se chama churume. Papaya, mamão, de modo geral, tem cheiro de churume pra mim.
Eu tô passando mal, de verdade. Nossa. Assim, sério, foi uma modinha chique que eu sempre achei horrível. E é uma sobremesa explicativa, porque é um creme de mamão com licor de cassis.
Eu vou dar receita pra vocês.
Não.
É feito com base de sorvete de creme. Você pega sorvete de creme e aí você bate o sorvete de creme no liquidificador junto com pedaços de mamão papaya, tá?
Nossa.
O ideal é usar mamão papaya porque o mamão papaya ele é mais docinho. O outro mamão ele fica amargo.
Nossa, vai dar ruim de verdade, Maurinho.
E aí você serve numa taça e aí na hora de servir na mesa você joga o licor de cassis. Que é a hora que você chega pro garçom...
Vou vomitar. Você não quer parar?
Eu tô dando a dica. Você fala pro garçom, você fala, desce o cassis aí, amigo. Porque é a hora que os caras deixavam... Todo mundo bebia álcool, né? Era criança, era idoso. Mundo, tem problema, é sobremesa. Pode tomar um licor de cassis.
Sobremesa não faz mal.
Ave Maria.
Nossa, não, graças a Deus que acabou. Pronto, acabou.
Tá vontade de ir numa churrascaria só pra comer creme de papaya com licor de cassis.
Não, sério. Gente, eu tô falando sério. Tem um problema de verdade com a mão. Não é zoeira. Eu não tô aqui fazendo ceninha.
A próxima vez que vocês encontrarem o Tato, não dê uma mão pra ele.
Não. Por favor, não. Sério mesmo, assim. Não é zoeira. Eu vou ficar chateado de verdade. Eu não tô brincando. Não é um drama, não é um charme. Eu vou realmente vomitar, assim. Eu passo mal. Então, quero agradecer a toda a equipe que fez esse roteiro. Foi maravilhosa. E quero mandar a merda quem inventou o creme de papaya com cassis. Você merece comer churume.
Rap!
Cara, pronto, um oásis. É um oásis depois da última. Eu sempre gostei de rap. É uma moda que pra mim podia ter ficado. O rap nada mais é do que um burrito com outro nome.
É um burrito gelado.
É um burrito.
burrito gelado, cara. É um burrito que tenta ser saudável.
É isso aí, cara.
Estamos falando justamente daquela mania bombástica dos anos 2000, é que nada mais é do que comidinha enrolada, né? Pode ser um shawarma, um kebab, um burrito.
Ó, mas kebab pra mim tá num outro nível.
Por quê?
Porque kebab é muito gostoso.
Ah, tudo bem, mas é comida enrolada num
papel. É comida enrolada. Num papel. Não, papel não.
Num folha de papel.
Numa folha de comida.
Não, numa pão de papel. Não.
Num pão.
Uma folha de pão.
Numa folha de pão. É isso.
Uma folha de pão. Folha de pão.
Pode ser uma folha de pão de milho, uma folha de pão de trigo, uma folha de pão de qualquer coisa.
É isso
aí. Mas é isso aí. Cara, é uma ótima ideia, velho. Porque, vamos lá, é a grande sacada da humanidade, entendeu? O sanduíche, né? Seja ele um hambúrguer, um cachorro quente.
Um sanduíche de presunto.
Um grande clássico misto frio, né? Assim, é genial, cara, de você pegar o carboidrato e enrolar todo o resto da refeição dentro dele.
É isso aí.
O dogão, fim de balada.
É bom demais.
Seja como você coloca, com ovo de codorna ou não, com ervilha ou não.
Com purê de batata.
Ou não, não importa, não importa. É uma refeição completa. É uma bomba calórica,
inclusive. Ah, mas no caso do wrap, ele veio nessa onda da comida fitness, né? É. De ser mais saudável. Porque basicamente você enrolava ali alface americana, cenoura ralada, um franguinho desfiado, jogava um molhinho ali sem graça.
É verdade.
E tacava pra dentro. A galera comia e falava, tô de regime, vou comer um wrap.
Vou comer um wrap,
é pelo amor de
e
Deus.
E os wraps continuam nos cardápios aí de alguns restaurantes.
Que as frutarias.
Frutarias. Aqui em São Paulo tem as frutarias.
É isso aí.
Que mantém essa moda fitness, né? Mas o rap como uma entidade gastronômica teve um fim tão explosivo quanto no seu início, né?
Foi
meteórico.
Eu tenho dó de quem investiu em alguma franquia de rap.
Ah, é verdade.
Porque tem essa parada, né? Quando uma comida começa a pegar, velho, aí começa a surgir as franquias, a galera começa a entrar nas redes lá de franquia.
É verdade. Tinha um restaurante em São Paulo, ou uma rede de restaurante em São Paulo, que era o Raps.
Raps?
Que era só de rap. Era os raps.
Nossa.
É, tinha rap de carne, rap de frango, rap. E eram uns rap, assim, velho.
Bem bom?
É, cara. Era bom, velho. E tinha uns rap quentes, uns rap frio. Quer dizer, tinha uns burritos, uns rap.
Uns shawarma, uns kebab.
Sempre achei gostoso, cara. A ideia de você enrolar qualquer comida em carboidrato é uma boa ideia.
Tipo, o cara podia criar hoje o rei do rap.
O rei do rap.
E ele tem lá do cardápio o kebab, o burrito.
É isso aí.
As comidas enroladas.
É isso aí. Porque o rap, além de tudo, ele tinha um rolê que ele misturava dois conceitos. O conceito da comida fitness, papapá, e aí ele ainda tinha o elemento sanduíche natural, que era o que você comprava na escola.
Sanduba natural.
Que era o sanduba natural.
Com patê de atum.
Com patê de atum, entendeu?
Bom demais.
Ele tem essa pegada toda, assim. Então, é o burrito pra gente que quer emagrecer.
É isso aí. Pagar de magro.
Cara, é isso aí. É tipo Coca-Cola Zero, entendeu? Dá na mesma.
Você se engana que é mais saudável.
Mas Coca-Cola Zero é pra quem não toma açúcar, né, na verdade, que não pode comer ou consumir açúcar. Pra quem tá de dieta mesmo, tanto faz, é um burrito ou um wrap?
Burrito, é.
Sete. Sétima colocação, o bolovo.
Cara, pera. Bolovo é uma entidade da comida botequeira.
É, quero deixar claro que tá entre as maiores iguarias de boteco do Brasil afora.
E repetindo, eu falei botequeira, hein?
Mas a modinha não é o bolovo do boteco. O bolovo da lanchonete da esquina. É o bolovo gourmet.
Ah, não.
Durante alguns anos, era possível encontrar vários tipos de bolovo em boteco hipster ou uns restaurantes mais pop da cidade de São Paulo.
Mas o que é o bolovo tradicional, pra galera entender?
O bolovo tradicional é um ovo cozido, ovo de galinha.
Ovo de galinha.
Cozido, com a massa de coxinha em volta.
É isso aí.
E frito.
Acabou, bolovo.
É um ovo cozido com massa frito.
Cara, não tem como dar errado.
Bolovo. É uma bola. Então tem um bolo de carne?
Não tem um bolo de carne.
É o bolinho de carne? É isso aí. Imagina um bolinho de festa de carne, só que ao invés da carne...
Que susto, isso é um bolinho de...
Bolinho de festa, bolinho festa. De queijo, bolinho de queijo. Imagina hoje, bolinho de queijo.
Não, bolinho de festa. Parecia que você ia falar bolinho de fezes.
Não. Imagina um bolinho de festa, bolinho de queijo. Tipo bolinho de queijo.
Bolinha de queijo.
Bolinha de queijo. Você troca o queijo por um ovo, é um bolovo.
Coisa linda de Deus.
Mas teve essa época com bolovo com bacon, com ovo de codorna, metade ovo mole, metade de queijo da Serra da Canastra, bolovo com molho de pimenta, bolovo com cerveja, até mesmo um bolovo de bacalhau. Ah,
não, pelo amor de Deus, bolovo de bacalhau, gente. Não é bolovo, é só ovo cozido com uma massa de coxinha.
Cara, tinha tanto bolovo, que até tinha bolovo sem ovo, Maurício.
Ah, não.
É verdade. Que é o mesmo que avião sem asa. Fogaça em brasa. Eu assim sem você. Não faz sentido, mano.
Nada.
Não faz sentido.
Nada mais faz sentido nessa vida.
Nada. O bolovo sem ovo é o fim do mundo.
Será que tem rap de bolovo?
Não, deve ter.
Sexta colocação! Cake Pop!
A gente não tá falando de K-pop. Que K-pop não é moda, K-pop é tendência. É verdade. Não é modinha K-pop, tá?
Não fala assim,
não fala assim do K-pop.
Estamos falando do cake pop.
Cake pop, eu vou simplificar. Pra você que não tem ideia, você tá assim, cake pop, que é isso? Era um pirulito de bolo.
Não, é um borolito.
Ai, que é um bolorito. Bolorito, que é um bolo no pirulito.
Isso aí,
cara, é horrível. Sem sacanagem. Aí você fala, nossa, mas não faz o menor sentido.
Ele não tem função real nenhuma.
Nenhuma. Provavelmente alguém pensou assim, nossa, mas sabe aquelas propagandas de televisão antiga? Fala assim, você está cansado de abrir o pacote de leite? Sabe? É tão difícil. E a pessoa fala, eu não gosto de abrir o pacote. É tão difícil abrir o pacote de leite.
E aí mostra a pessoa aí, abrindo e jogando leite pra todos os lados.
Seus problemas acabaram. Você não está cansado de ter que sujar tanta louça com as festas no bolo? Vocês vão acabar, agora tem um bolo no palito.
Cara, é justamente isso. É o que você tá imaginando. É um pedaço de bolo no formato esférico preso num palito, cara. Ele tá espetado num palito. Isso. E aí, né, que acabou rolando a partir disso? As decoração, né? E aí começaram a aparecer nos chá de revelação de bebê. Sério? Porque aí se é menina, é o bolo...
Azul.
É o bolorito.
Azul. Não, é rosa. Mas a menina é rosa, isso. A menina é azul. É
bolorito rosa, azul. Cara, virou uma febre. Ah,
ninguém
isso.
Sabe de fato de onde essa moda surgiu. Não tem registro histórico do cake pop.
Ninguém sabe se foi um buffet infantil, se foi em algum reality show, se foi em filme. Só sei que alguém um dia falou, e se eu pegar um pedaço de bolo e enfiar um palito nele?
O cara tá chupando um picolé.
E assim.
E querendo comer um bolo. E fala assim, nossa, e se?
E se eu fizesse um bolo? Uma vez eu comi um bolorito sabor cenoura, bolo de cenoura.
Não, é.
Porque ele era um bolo de cenoura, não tem como ser ruim.
Era um bolo de cenoura, bolinha com cobertura de chocolate, cara.
Puta, isso ia ser da hora porque é bolo. Bolo é bom, né?
É aí, mano, eu enfiava umas 20 bolinhas de bolo na boca por vez, tá ligado?
Cara,
assim, é bolo. Bolo é bom. Só que pra que colocar num palito?
Não, velho, me dá uma fatia aí, tá tudo certo.
É, cara, bolo pra ser um negócio simples. Bolo não precisa ser isso tudo. Sabe, bolo não precisa ter essa complicação toda.
Mas sabe
toda.
Por quê? Bolo é um negócio barato. De se fazer.
Ah, e aí quando você coloca no palito, você tá complicando.
Não, e aí o que você faz?
Não é qualquer um que consegue fazer um cake pop.
Você precisa ganhar dinheiro com aquela parada. As pessoas não valorizam um bolo.
É verdade, não valorizam.
E aí se você fizer um negócio diferente com bolo, você pode cobrar mais caro. Então é uma gourmetização do bolo pra tentar ganhar mais dinheiro.
É verdade. É isso. É isso que aconteceu.
E aí sempre pega a galera, né?
Ah, não, pegou. O cake pop pegou, seu mano.
Tá aí até hoje.
Não, cara, é foda. Não, mas assim... Graças a Deus, acabou. Tem algumas pessoas que ainda estão fazendo cake pop por aí.
Retro, é cake pop retro.
Que agora é vintage. Mas, assim, eu acho que teve uma outra tendência também que casou junto com tudo isso, Maurinho. Que, na verdade, foi a crise brasileira, né? O mercado brasileiro decaiu de lá pra cá. A economia tá cada vez pior. E aí, a galera começou a fazer guloseima em casa e vender no WhatsApp.
É, pode ser. Ou pra levar no trabalho pra vender.
Ou pra levar no trabalho pra vender,
entendeu? Mas é mais fácil levar o palito de bolo do que se levar um bolo inteiro. Né?
Antes, o que a gente tinha antes era o pão de mel.
A trufa.
A trufa, exatamente. Mas que são coisas... coisas que não são modinhas. São coisas que vieram pra ficar. A trufa tá aí até hoje.
É isso aí, né?
O pão de mel tá aí até hoje. Ninguém fala mal do pão de mel. Você pode não gostar de pão de mel, mas você não vai falar assim, nossa, eu odeio pão de mel. Assim,
não vejo a hora que acabe a moda do pão de mel.
Não existe uma moda do pão de mel. Não existe uma máfia do pão de mel. E agora eu acredito que existe uma máfia do cake pop.
É, não, é isso aí. Tá meio decaída agora.
É, a máfia perdeu força.
5.
Na quinta colocação, Frozen Yogurt.
Cara, como eu gosto,
como eu gosto de Frozen Yogurt.
Puta, me abraça aqui, mano.
Nossa, velho.
Essa daí é culpa minha.
Nossa,
eu alimento essa indústria.
Eu alimento a indústria. Sem sacanagem, tá?
Eu não posso ver um Frozen Yogurt que, mano, eu já vou pra cima.
Nossa, cara, é uma modinha que eu não aceito que é modinha.
Eu luto pra ela virar.
Eu luto pra ela virar algo normal. Normal. Você ir no mercado e ter Frozen Yogurt.
É isso aí. Você vai no McDonald's e só vê uma casquinha de Frozen Yogurt, por favor.
Eu sonho por isso. Eu sonho que a gente vai chegar nesse dia, mano.
Nossa, esse dia chegará.
O Frozen Yogurt, não sei se você sabe, é original dos Estados Unidos, né? A febre do Frozen Yogurt foi uma das maiores a atingir as terras tupiniquins. Que vindo dos Estados Unidos, essas modinhas alimentícias.
É, isso aí. Estados Unidos, nunca reclamei.
Bem, todo lugar que tinha uma geladeira oferecia versões de iogurte congelado, iogurte gelado, iogurte tipo sorvete. E isso explodiu em tudo quanto é tipo de lugar nos verões brasileiros.
Não, e é extremamente refrescante e saboroso, porque ele é doce e azedinho ao mesmo tempo.
E aí tem os Frozen Yogurt com sabores.
Tem os Frozen Yogurt com os top.
Ah, é,
com os topping, que é coisa, o negócio é bom demais.
Cara, pelo amor de Deus. Eu particularmente não sou tão fã de toppings.
A galera colocando fruta, marshmallow, colocando chocolate.
O que é curioso, porque eu tenho intolerância à lactose, né?
É.
E eu adoro Frozen Yogurt. Mas bem, eu gosto, não tem problema, não tem problema. E assim, o negócio bombou em São Paulo, bombou no Brasil inteiro, bombou no litoral, bombou no interior. Eu tô falando, eu coloquei em São Paulo no primeiro lugar porque eu moro em São Paulo, tá? Às vezes, não tô colocando em escala de importância, né? Importância pra mim, que bombou na esquina de casa.
Que bom.
E aí, quando eu saía de casa, e bombava lá também. Isso é excelente. E isso foi uma moda no começo dos anos 2010, que infelizmente hoje todas as lojas de Frozen Yogurt praticamente acabaram.
Você tem que caçar.
Você tem que caçar Frozen Yogurt. Eu, por exemplo, tenho quase uma notificação ali que eu fico de olho nos restaurantes que tem Frozen Yogurt, que quando tá aberto eu peço.
É, não, pra garantir a minha cota ali mensal e tudo mais. Mas a pergunta aí, você que tá do outro lado aí do fone de ouvido, tem Frozen Yogurt na sua cidade ainda?
Não, se tiver, manda uma foto, porque assim, vamos valorizar as lojas de Frozen Yogurt que sobreviveram.
É isso aí, não, vamos incentivar a publicar nas redes sociais.
Vamos fazer essa modinha voltar, entendeu? Vamos fazer o negócio ficar de verdade. Eu quero que seja isso, entendeu? Vamos fazer o Frozen Yogurt. O Brasil abrasileirou tanta coisa boa, sabe? O estrogonofe é nosso.
É nosso.
É russo mais. O estrogonofe é nosso, com creme de leite. O Frozen Yogurt podia fazer isso também, entendeu? É antropofagia. Conversa com a sua professora de literatura. Eu tenho certeza que ela concorda comigo.
4.
Quarta colocação! Poke. Eu fico dividido com Poke.
Por quê?
Porque eu sempre acho pouco comida.
É verdade.
É foda.
Eu sempre saio de lá com um pouco de fome. O poke, pra quem não sabe, né? Ele tem a sua origem do Havaí. É aquela comidinha na cumbuca, onde eles pegam várias coisinhas, colocam na cumbuca e servem. Só que aqui no Brasil rola um miserê, né? Nos poke. Eu sinto isso também, Tato. Rola um miserê.
Não, e assim, é caro. É uma mistura de comida japonesa versão brasileira.
É uma mistura de Havaí com japonês e Brasil.
É isso.
Porque eles colocam peixe com cream cheese e abacaxi.
E com chile. Porque tem uns rolês meio ceviche.
É, também tem opção com ceviche.
Mas ceviche, cara, é peruano.
Tem no Chile também, mas é ok, peruano.
Ah, tem no Brasil também.
Tem no Brasil, né?
Tudo bem. É. Ok. Cara, a galera coloca, tem arroz base, né? Tem quinua pra vibe mais fitness.
É, isso aí.
Salmão, aí você pode, tem as variações de peixe, né? Pode ir pro atum também, você pode ir pro cani, que é aquela massinha feita com peixes whatever, sabor
Siri.
Nunca entendi cani, mas tudo bem, ok. Frutas, ok, cara.
Cani é o nuggets
oriental.
É isso aí. o nuggets oriental.
Cara, é muito zoado o caninho. É muito zoado. Sério, sério. Cara, eu não consigo, sério.
A galera coloca abacate, coloca abacaxi, finaliza com um gergelinzinho queimado, pode ter uns pedacinhos de alga. Eu gosto de comer, por exemplo, com couve crisp.
Ah, aquela couve crisp, que aquela fritinha fica doce, né?
É, nossa senhora, aquilo é bom demais, bom demais. E aí coloca uma bisnagada de cream cheese pra finalizar.
Que é uma coisa bem tradicional havaiana.
É isso aí, justamente. É. E aí, pra não falar que eu não
coloquei... Filadélfia fica ali do lado, né?
É isso aí. Pra não falar que eu não coloquei nenhuma fruta, eu coloco tomatinho cereja.
Ah, ufa, é fruta.
É isso aí.
Mas que fruta o senhor quer? Tomate. Eu quero tomate cereja, por favor. Não entrei na vibe do poke.
Eu não, eu gosto. De vez em quando eu falo, eu quero comer uma coisa mais leve e refrescante, nesse dia quente, eu vou de pokezinho.
Uma coisa que eu me surpreendi é que de todos os restaurantes que vendem poke, nenhum deles fez campanha com a Lady Gaga.
Caraca, é porque deve ser caro, né?
Ah, imagina só, papapá, poker face, papapá, poker face. Esse é mó da hora. Não sei porque não virou.
Talvez é porque a Lady Gaga não tava...
Ah, ou porque ela não gosta de poke que nem eu.
Caraca, ela... Me recuso!
Eu me recuso. Se alguém me chamar pra fazer campanha de papaya com carne, com... Vocês sabem, os negócios que assis aí. Eu, nossa senhora, eu não faria nunca.
É mesmo? Né?
Pagando... Nunca.
É tipo o Zeca Pagodinho fazendo tomando a cerveja da Skin Cariola lá.
É, cara, até faria. Até faria, tá bom. Faria. Faria. Só que eu não tomaria uma lei de verdade, entendeu? Eu faria como ele fez. Eu como Roberto Carlos fez. Eu tomaria um sorvete de mentirinha. Não precisa, pode ser um sorvete com negócio laranja ali.
Pode ser um sorvete de creme batido com cenoura.
Porque eu respeito você que tá ouvindo a gente falando, nossa, Tato, que absurdo. Eu adoro papaya com cassis. Eu respeito você. Eu faria uma propaganda pra essas pessoas. Eu só não colocaria isso dentro de mim. Você tá entendendo? Mas eu colocaria o dinheiro dentro do meu bolso. Eu tenho contas pra pagar, não sei se você sabe. Sim, esse sim. Mês foi bem difícil, inclusive.
Mas tá apertado.
Tá apertado, mano.
3. Na terceira colocação, vamos com o Temaki.
Ah, Temaki, como eu te amo.
Eu quero deixar claro que o Temaki veio pra ficar dentro dos restaurantes japoneses. Mas é que tem um rolê todo de comida japonesa brasileirada, né? O temaki, ele veio com as temaquerias também, né?
É, isso
que é um
aí.
Restaurante específico que só tem temaki.
Que
até
certo,
a
né?
Sobremesa vem no formato cone.
É a versão japonesa do rap.
É a versão do tudo em cone. É um restaurante dos cone.
Eu queria pizza em cone também.
É isso aí. Nossa, cara, é assim... O temaki, ele, pra você que não tem ideia, ou que quer uma referência, né, uma base aí, ele é um presente da culinária japonesa tradicional, quase como uma versão do nosso resto odontê, né?
É, isso aí.
Que você pega ali um resto da alga, né? Você corta pra ficar um quadradinho, você tira aquela dobrinha ali que sempre fica ali, né? Você dobra ela de cantinho assim pra ficar, tirar a medida certa. Aí você faz um negocinho passando um gohan, coloca os restos ali no meio, enrolou e plau.
É tipo um sanduba com o que sobrou de ontem.
É isso, velho.
Só que aqui no Brasil isso tomou proporções descomunais,
né? Aí aqui, cara, já chegamos ao ponto da gente ter temaki com cream cheese dentro, frito, coberto com Doritos.
Caraca,
saca?
Esse é o meu predileto.
Cara, temaki frito, velho. É assim.
E para...
Não é um hot roll, entendeu? Que já tem os seus limites. Eu tô falando de um hot temaki.
Será que tem a versão bolovo?
É, então, é isso.
Cara, um temaki envolto de massa de coxinha com ovo
é
dentro.
É isso, cara.
Frito. Caraca, velho. É o que eu queria pra mim hoje.
Não, cara. É tão absurdo como se aparecesse, sei lá, cara. Tipo, restaurante de mexidão no meio de Tóquio.
É isso mesmo? Isso da hora?
Então imagina só, velho. Um restaurante de... Cara...
Cara, vai lá, pega um pouco de arroz, feijão, mistura, estala um ovo ali no meio,
plau!
E serve pra galera.
E aí a pessoa vai fazer um mexidoria.
Mexidoria, cara, é melhor nome.
Desse temakeria. É isso, cara. É isso. O temaki ficou tão popular, né, que você começou a encontrar temaki até em restaurante por quilo.
Você vai lá, hoje é dia de feijoada, mas tem um temakizinho ali. Aí você faz aquele prato com arroz, feijão preto, uma linguiçinha, põe um temaki.
Que é tipo uma salada.
É, finaliza.
Porque se é gelado, é salada.
Finaliza com um abacaxi, pega uma coxinha... Típico prato de quilão.
Cara, nada contra o temaki. Eu adoro temaki, inclusive.
Adoro temaki.
Adoro temaki. A questão são as temakerias.
Não,
as tema... Mas as temakerias... Elas. Não, mas as moda da... a moda das temakerias...
Acabou,
né? Acabou. Acabou. Assim, a gente tem algumas franquias ainda de temakeria, mas não é nossa, que margem de lucro.
Não, eles são dividir espaço com frozen yogurt, né?
Exatamente. Quando você vai lá e pergunta, quanto tempo você vai ter o retorno do investimento? O cara fala assim, olha, talvez em 100 anos, talvez em 200. Vamos ver aí.
Na segunda colocação, a paleta mexicana.
Você tem um segundo pra ouvir a palavra da paleta mexicana? É isso, cara. A paleta mexicana bombou mais, cara, do que igreja nos últimos 10 anos.
Pipocar, pra onde você olhava, se levantava uma pedra e lá
estava... E lá estava uma paleta mexicana.
Caraca, velho.
Dentro do shopping tinha paleta mexicana. Fechava teatro e abria uma paleta mexicana. Fechava o cinema e abria uma paleteria mexicana, entendeu?
Era absurdo.
Gente, não é uma crítica à igreja, tá, gente? Tá tudo bem, pode ter igreja em qualquer lugar. É que, normalmente, igreja aparece bastante nas cidades.
É isso mesmo.
Paleteria mexicana. Teve uma época ali, anos 2012, que tinha mais paleteria nas cidades do que a igreja.
Não, e era impressionante, porque aí começou a pegar, né? Aí
era o culto da paleteria.
É, isso aí. Aí começaram a colocar geladeiras de paleta mexicana nos botecos também, tipo...
No posto de conveniência.
É isso aí.
No posto sem conveniência. Você ia lá só abastecer e o cara fala assim, você quer algo gasolina, uma paleta mexicana?
É, isso aí, mano. E aí aquele clássico de sabor morango com recheio de leite condensado, né? Pelo amor de Deus.
Não, cara, e a paleta ela é um picolé inflacionado.
E é avantajado.
Eu quero dizer que eu acho legal o conceito do picolé de açaí com recheio de leite condensado.
Que é a paleta.
É, cara, genial o cara que criou essa parada. Que aí tem o de morango com recheio de leite condensado. E tem vários outros sabores, tal, bem gostosos e tal. Mas assim, é um picolé.
Só que é um picolé maior, ele é mais... gordinho.
Tudo bem, mas, assim, mas de mexicano não tem nada.
É, não, tem a palavra, paleta.
É. Eu não precisava falar mexicano depois, né? Só paleta.
Só paleta.
Tem o picolé e a paleta.
É isso
que
aí.
É o picolézão. Ao invés de qual tem o que nem tem a casquinha e o cascão.
É isso entendeu? Aí.
Aí tem o picolé e a paleta. Ok, eu aceito isso. Mas assim, cara, começou a surgir em tantos lugares, e todo mundo vendia paleta, até chegar ao ponto de virar uma pirâmide. De ter mais gente vendendo paleta do que consumindo paleta.
É isso aí. E aí as marcas tradicionais tiveram que começar a fazer paleta também, porque tinha que concorrer, todo mundo queria paleta.
É.
Mas tudo isso foi dentro, sei lá, de 3 meses.
Foi um intervalo curto. Eu conheci gente que vendeu coisa e que montou uma paleteria.
É isso aí, mano.
É tipo, cara, foi tipo criptomoeda, assim, sabe? Foi
NFT.
É, cara, foi maluco. E não tô falando mal da galera que investe em NFT ou criptomoeda, mas é que tem gente que sabe fazer e tem gente que não tem a menor ideia que tá fazendo.
Só sai fazendo, cara.
Tem gente que fala assim, cara, caralho, paleta mexicana é o rolê. E teve muita gente que comprou paleteria no rolê já no fim, já.
Não, foi triste.
Nossa.
Mas uma curiosidade aqui, né, que quando a moda das paletas saiu do Brasil e chegou no México lá, eles se chamavam de paletas brasileiras.
Sério mesmo?
É, sério mesmo.
Você tá zoando.
Não.
Eu quero dizer que eu acho da hora a paleta e tal, mas é que era muito caro. Era muito caro, assim.
Ah, não era, mano. Qualquer picolé hoje é mais caro que uma paleta.
Então, vamos lá. A paleta em 2012 custava o que um picolé custa hoje. Tá 10 anos no futuro.
Não.
Com a inflação de 10 anos.
Uma paleta custava qualquer preço de qualquer Magno da vida aí da Kibon.
É, Magno.
É isso aí.
Eu tenho minhas críticas à paleta. Às vezes, dá até uma vontadezinha. Mas aí eu lembro que a moda passou.
Mas eu lembro que existe frozen yogurt.
Aí eu lembro que tem frozen yogurt. Aí eu procuro pra ver se tem algum restaurante perto que tem frozen yogurt. Vejo que não tenho. E me contento com o Magnum. Encontrei uma outra sorveteria da hora aqui perto de casa, que é mais barato. E é firmeza.
Recapitulando.
Está com raiva do fim do Frozen Yogurt, que nem eu e o professor Mauri, que até se esqueceu de como começou esse Top 10. Fiquem tranquilos, porque nós temos o Recapitulando para alimentar sua memória.
10.
Na décima colocação, a pasta americana. Muito açúcar para decorar bolo.
Tipo massinha, você pode comer.
9.
Na
nona colocação, creme de papaya com cassis. Pronto, falei, tchau.
Oito.
Na oitava colocação, wrap. Um sanduíche enroladinho. Que dizem que é fit.
O burrito saudável.
Sete.
Na sétima colocação, o bolovo gourmet.
Aff, não encosta no meu bolovo, hein?
Seis.
Na sexta colocação, cake pop.
O pirulito de bolo.
É o bolorito.
Cinco.
Na quinta colocação, frozen yogurt.
Se alguém conhecer alguma loja, me manda o endereço.
Manda o endereço, por favor.
Quatro.
Na quarta colocação, o poke. É brasileiro? É japonês? É havaiano?
Papapá poke face. Papá poke face.
Três.
Na terceira colocação, o temaki.
Me vê um empanado frito recheado com Doritos com cobertura extra de cream cheese, por favor.
Dois.
Na segunda colocação, a paleta mexicana com muito recheio de leite condensado.
E na primeira colocação, vamos com o cupcake.
Meu Deus do céu!
Ela é a maior moda alimentícia.
Caraca, velho, o cupcake realmente foi um bagulho impressionante.
Eu quero dizer aqui que o cupcake não é uma parada nova. Yeah. Existem, inclusive, três versões pra origem do doce, tá?
Caramba!
A primeira é que o cupcake é o bolinho.
Eu conheço o cupcake como, na minha época, como eu sou um velho, na minha época a gente comprava o bebezinho.
Bebezinho.
Lembra o bebezinho? E aí, depois inovaram e lançaram o bebezinho sabor limão, que vai recheado com creme sabor limão.
Verdade. Mas vamos lá. Primeira história é que o cupcake, né, o bolinho, apareceu pela primeira vez na Inglaterra, quando os fornos ainda eram a lenha. E assar o bolo pequeno fazia muito mais sentido e dava muito mais certo e era muito mais rápido do que fazer o bolo grande.
Uma forma grande. Faz sentido. Boa.
A segunda teoria é que o cupcake surgiu a partir da criatividade de donas de casas americanas que, na falta de forminhas, assavam os bolos em xícaras.
Ah.
Daí o nome cup.
Ah, xícara.
Xícara e cake, bolo.
Ah, faz sentido, eu gosto dessa.
E a terceira mistura as duas últimas e acrescenta um novo detalhe, né? O cupcake teria surgido na Inglaterra e levado para os Estados Unidos com o nome de Fairy Cakes, né? O bolo das fadas.
Ah.
E aí se tornou uma das opções para o chá. Né?
Ah, faz sentido também, faz sentido também.
E aí, de qualquer forma, a gente tá falando aqui do século XVIII, mais especificamente em 1796, quando uma anotação de receita de um bolo para ser assado em pequenas xícaras foi escrito no livro Culinária Americana de Amelia Sims.
Caraca, o bagulho é velho mesmo.
Tem registro, tem registro. E ao contrário da maioria das modinhas que a gente citou aqui no Top 10, o cupcake vingou e ficou cada vez maior e mais esquisito, com cupcake
que é muito bom, né, mano?
Cupcakerias.
Cupcakerias.
E as cupcakerias abrindo uma da outra e competindo pra ver quem tinha o maior leque de opções.
É porque você tinha que...
Não basta ter o bolo de cenoura, o pão de ló e o Red Velvet, né? Que
Red
agora
Velvet.
É a moda do Red Velvet.
É isso mesmo. Uma vez eu fui numa cupcakeria, Tato, que era tipo um Subway.
Você chega, eu queria uma base de Red Velvet com leite condensado, doce de leite.
Cobertura.
Tá, é mesmo?
É isso aí. E no final ela te entregava
o seu cupcake.
É.
Ai, essa parada do Red Velvet é mó da hora porque ele gerou a modinha dentro da modinha, né?
Como assim?
Porque o Red Velvet virou uma modinha dentro da modinha do cupcake, né?
É verdade.
A moda do cupcake foi tão grande que ela teve a modinha interna.
É isso.
Que foi o cupcake de Red Velvet. Que é um bolo avermelhado, né? Com corante vermelho. E a ideia é ele ser todo fofinho e tudo mais. Que surgiu nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, né? Por conta do racionamento de alimentos, os confeiteiros usavam beterraba no lugar do açúcar. E isso que deu origem ao avermelhado do bolo. Então, essa é a origem do bolo Red Velvet.
Devido ao nosso trabalho, a gente acaba frequentando eventos das marcas e tudo mais. Mano, teve o ano do cupcake.
A gente tem, às vezes, uns lembrancinhas, assim, né? Quando sai de festa.
É.
O nosso trabalho é tipo festa infantil.
É, isso aí.
Tem dessas, né?
É, eles fazem tudo pra ser a melhor experiência possível e no final você ganha uma lembrancinha.
Isso aí, uma lembrancinha. Assim, muitas vezes é tipo um pendrive com press kit, só falando, olha, esse é o produto que a gente lançou, tá aqui as informações pra você poder trabalhar. Então tem, tipo, um documento do Word e tudo mais, né? E valeu por ter vindo. E tá tudo ok, tá? Faz parte do trabalho. E teve uma época que, além do pendrive, no nosso trabalho tem as modinhas também. Tem a moda da camiseta que não servia na gente.
É, nunca serviu.
É, essa moda nunca saiu. Nunca saiu de moda. Teve algumas modinhas, mas teve uma época, que eu acho que é isso que você tá tentando falar, e eu te interrompi 10 vezes, do cupcake.
É, justamente.
Que vinha o pendrive e do lado vinha uma caixinha com um, ou às vezes até quatro cupcakes.
É, isso aí.
Que você sabe que a empresa luxou demais. Que gastou, tipo, 100 contos.
Não, às vezes mandava o cupcake com o seu nome escrito, sabe?
Às vezes com o nome da marca.
É, isso aí, nossa senhora. E o ápice era quando era o cupcake que tinha uma cobertura com pasta americana. E
é verdade.
Os caras, velho.
Passamos por isso.
Teve
uma vez que eu tive uma boa surpresa, que era um cupcake de alguma coisa que ele parecia ser uma parada e quando você comia dentro era uma outra parada.
Caraca.
É verdade.
Cupcake surpresa.
Era o cupcake surpresa. Era tipo, é o cupcake Kinder Ovo. Pensei que essa piada ia arrasar. E o Mauri nem respirou. Tá,
você morde e vem um brinquedo dentro?
Tinha, sei lá, doce de leite. Era da hora. Sei lá, cara. Parabéns aí pra galera que criou essas modinhas. Eu só quero que o Frozen Yogurt volte a bombar. Ou pelo menos aqui no bairro. Podia abrir um Frozen Yogurt.
É que eu queria ser fácil. Não queria ter que pagar, sei lá, R$15 de frete.
Ah, não. É, exatamente. Ou eles podiam vender uma máquina de Frozen Yogurt. Imagina, Ari.
A base, né? Manda sua base pra gente todo mês.
Cara, isso aí vai.
Eu tenho minha própria máquina de Frozen Yogurt.
Não, vou procurar agora. Gente, esse foi mais um Top 10. Vamos procurar a máquina de Frozen Yogurt, Mauri. É isso aí, galera. Beijo no coração. Se você tiver uma máquina de Frozen Yogurt aí na moleza, tá usada.
Bom preço.
Bom preço aí.
Vai que a sua franquia não deu certo.
Você troca por um PlayStation.
E aí, você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Ah, e não vai esquecer também de contribuir enviando a sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. E é importante dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback vai poder aparecer aqui no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e também do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e pesquisa da Lilian Martins e do Fernando Baroni. Arte de Di Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.